Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:30 e 17 graus de temperatura. Como nós anunciamos, assunto da área da saúde em destaque aqui na programação do nosso Temática de hoje. São alguns assuntos pautados. Quero cumprimentar o secretário Eloir Morona, que está conosco nessa manhã. Eloir, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Vamos começar com o primeiro assunto que nós pautamos. Esta semana que passou, fomos surpreendidos com uma postagem nas redes sociais, no Grito da Lagoa, de uma mulher dizendo que levou a sua filha de 5 meses para consultar, estava com conjuntivite. A médica receitou um colírio, um remédio aí para conjuntivite, e ao pegar esse remédio na farmácia do município, foi lhe despachado um clonazepam, que é um medicamento faixa preta, tarja preta, podemos assim dizer, que é controlado e é um medicamento de controle médico, que a prescrição é para outro tipo de problema. Inclusive, ela postou um texto enorme sobre esse assunto, que já foi removido, não conseguimos encontrar mais a postagem, e sim os prints desta postagem, também uma foto da medicação e um registro que ela fez junto à delegacia de polícia pelo fato da dispensa equivocada desse medicamento. Secretário Eloir, de que forma a Secretaria Municipal de Saúde tomou conhecimento desta situação?
Realmente nós tomamos conhecimento através dessa prints da rede social. Sim. Como eu falei, a gente não utiliza as redes sociais, principalmente o Facebook, como métodos de encaminhamento de questões, né? A gente prefere resolver as coisas pessoalmente ou por documentos, mas que sejam oficiais. Então, nós recebemos também, através dessa questão do Facebook, tão logo nós recebemos essa notícia, sim, que para nós não é nenhuma denúncia, é uma notícia, porque não chegou para nós nada. A gente procurou fazer um trâmite interno, ver o que aconteceu, e estamos tramitando internamente dentro da secretaria ali, para ver o que aconteceu, se aconteceu e como aconteceu. Né? Prudente que a gente fala que se ocorreu esse erro, e a gente tem que acreditar na ouvinte que falou, né? Se houve esse erro, a gente tem que primar, treinar para que não ocorra. Sempre nós estivermos com algum serviço realizado por seres humanos, nós estamos factíveis de erros, né? Não podem ocorrer, não devem ocorrer, mas eventualmente vão ocorrer. O que a gente pede? Nesse caso, seria muito mais fácil, né? Se notou a medicação errada, voltar na farmácia, trocar a medicação. Mas a pessoa optou por fazer uma exposição, que é o direito dela, né? Fazer aquela exposição toda. Pelo que eu sei, a farmácia tão logo soube também, através das redes sociais, do equívoco ou do erro, procurou ir até a casa e trocar a medicação para que a criança não ficasse sem a medicação. E é muito importante que se fale também. Essa medicação, que é esse colírio, não existe na relação dos medicamentos dos municípios, somente aqui em Lagoa Vermelha, porque nós temos uma comissão de farmácia e terapêutica que é muito eficaz e muito trabalhadora, que luta pelos direitos e pela melhora na qualidade dos serviços de Lagoa Vermelha, levou até essa reunião e aprovou então esse colírio, que até então não existe em nenhuma outra farmácia. Eu repito aqui, não existe na relação de medicamentos dos outros municípios. Aqui em Lagoa Vermelha tem pelo SUS, porque nós temos agora um oftalmo que atende pelo SUS aqui em Lagoa Vermelha. Então, nós providenciamos essa medicação. Peço às pessoas que, quando tiver esse tipo de situação ou situações parecidas, que tentem nos procurar ou tentem fazer um protocolo direto na prefeitura, um documento, para que a gente possa tomar conhecimento e tentar sempre aprimorar o serviço. Nós melhoramos muito na saúde, Ruth. Melhoramos muito, mas muito temos que melhorar ainda, né? Nós temos ciência de que temos que melhorar. Só não concordo quando ela coloca, generalizando, que a saúde do município está muito ruim, não sei o quê, enfim, generaliza o
todo o sistema.
Nós somos aproximadamente 160 funcionários, né? De repente, por equívoco de um, você generalizar toda a saúde. Tanto que ela consultou com um especialista, né? Essa criança consultou com um especialista de tarde, né? Com uma médica especialista na área. Mas, enfim, pedi então para a população, quando houver, e vão acontecer erros, né? Como eu falei anteriormente, nós somos seres humanos, todos nós somos, né? Aqui na rádio tu vai errar, Rudy, lá na secretaria, a gente erra, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se prepara para que não erre, para não errar, né? Mas, infelizmente, nós somos seres humanos e alguns equívocos e alguns erros vão acontecer. Quando eles acontecerem, eu trabalho sempre de portas abertas, meu gabinete está sempre aberto para receber as pessoas, para tentar solucionar os problemas.
A pessoa que fez essa postagem, então, não procurou a secretaria para comunicar do equívoco, mas vocês procuraram ela depois que ela fez essa postagem.
Exatamente, foi procurado para fazer, então, a troca da medicação, até para que a criança pudesse fazer o tratamento que foi indicado pela profissional. Né? Então, nós pedimos, é todo um direito das pessoas, repito aqui mais uma vez, noticiarem, publicarem, fazer o que elas acharem de direito delas. Né? Mas para uma melhor solução, se a gente pretende solucionar os problemas, é muito mais fácil procurar a Secretaria de Saúde ou procurar o órgão envolvido. No caso, seria a farmácia, né? Ou a Secretaria de Saúde. Então fica a nossa orientação, o nosso pedido de desculpas a essa mãe, né? pelo problema gerado, e a gente tem tentado buscar e estamos fazendo uma investigação interna, já procuramos o sistema, né? Dentro do sistema a dispensação no sistema está correta, né? Talvez tenha sido um equívoco na hora de pegar a medicação, mas a gente vai então fazer todo um trabalho de treinamento e aprimoramento para que a gente possa oferecer ao nosso público cada vez um serviço melhor.
Secretário Eloir, vamos para outros assuntos pautados para que a gente possa atender a demanda da pauta que nós temos para hoje. O município de Lagoa Vermelha está com um programa de mutirão de exames médicos de alta complexidade. Como é que está funcionando isso, Eloir?
Rudy, durante a pandemia nós tivemos, né, por parte dos responsáveis pelos exames de média e alta complexidade, que seriam o Estado especificamente, né, estagnado esses exames. Parou, não foi feito. E após isso foi retomado, então, algumas consultas, alguns exames, mas retomado no ritmo que estava antes. Ou seja, não foi recuperado aqueles 2 anos que foram paralisados. E nós temos algumas situações de alguns exames, algumas consultas e alguns tratamentos que formaram uma fila muito grande. Né? A gente tem consciência de que é obrigação do Estado fornecer, mas os munícipes são nossos, né? São pessoas. Eu cito aqui, por exemplo, ressonância magnética, nós temos 600 pessoas na fila. Né? Ressonância magnética é um exame de média complexidade e obrigação do Estado. Mas nós estamos, então, fizemos um levantamento das nossas maiores filas, nossas maiores carências, e vamos utilizar emendas parlamentares, né, que vieram para a saúde,
para
fazer esses mutirões. Né? Serão vários mutirões. A gente até pretende não tá divulgando muito assim qual é que são, até para que todas as vezes que nós zeramos uma fila, 30 dias depois a fila triplica.
Uhum.
Então, nós vamos, as pessoas vão receber a ligação.
A partir de quando, Luiz?
Já começamos sábado passado.
Já, Rudy, começou no sábado.
Sábado passado a gente fez uma ação muito interessante, né, de exames de média complexidade, exames que tem que ser feito fora do município. E olha só, né? Então nós foram 15 pessoas que foram no sábado para fazer exames. A clínica abriu especificamente para receber os pacientes de Lagoa Vermelha. Então nós ligamos para 15 pacientes. Senhor Rudimar, ó, o senhor está aguardando tal exame aqui, o senhor tem interesse e o senhor precisa? Sim, preciso. O senhor confirma a sua ida? Confirmo. Então, o senhor, nós vamos agendar o seu transporte. Bom, nós agendamos 15, Rudi, né, para o sábado de manhã.
Sim.
Qual é que foi a nossa surpresa? 20% de falta. 3 pessoas não foram. E aí nós temos as desculpas, né, variáveis. A mais, não consegui acordar, né, às 8 horas da manhã. Não consegui acordar para ir
fazer o exame.
Então, o que nós temos que pensar? Quando você receber essa ligação, né, a gente sabe que tem pessoas que estão esperando esse exame aí há 3, 4 anos, mais. A maioria das pessoas já fizeram por conta própria, né? Como eu falei, é uma obrigação que não é do município, mas o município vai correr atrás. Então, essas pessoas que, porventura, não precisem mais ou não vão fazer o exame, que avisem. Elas digam, ó, não preciso mais, demorou demais, já resolvi meu problema, porque aí a gente passa para outro. Né? Essas 3 pessoas que faltaram tiraram a vaga de 3 pessoas.
E o município gastou com esses exames?
Nós não pagamos, porque nós agora fizemos uma metodologia diferente. Né? Nós imprimimos a ordem de compra e entregamos na entrada do ônibus. Só vamos pagar aqueles exames que foram feitos. Mas você veja que a clínica se preparou para receber 15.
E isso acontece no dia a dia, Eloir?
É demais, Ruth, é demais. nas unidades de saúde, assim, o número de faltas é muito grande. Consultas, assim, bastante difíceis de conseguir, né? As pessoas não vão... E as desculpas são as mais variadas, porque estava chovendo, porque não tinha com quem deixar meu filho, porque, sabe? Então, assim, a gente compreende que às vezes demora, às vezes... Mas quando surgiam essas consultas, é porque houve todo um trabalho atrás, surgiam esses exames, houve todo um trabalho por trás disso. Então, que as pessoas procurem comparecer. E se não comparecer, que não confirmem a sua ida, né? Para que a gente possa passar para outras pessoas que realmente têm necessidade. Repito aqui, tem exames aí, tem pessoas esperando aí exames desde 2020. São 3 anos de espera, né? Então, a gente tem que tentar acelerar. O município vai fazer esse mutirão, tentar melhorar a entrega desses exames. Algumas consultas que tínhamos filas históricas, aí nós conseguimos praticamente zerar. Já não há mais uma fila de espera tão extensa como havia. São vários mutirões e a gente, como eu te falei, está trabalhando em silêncio. A gente deixa, então, para que os políticos façam e tem que fazer, porque através de emendas parlamentares e de diversos políticos, eu não vou citar o nome deles aqui porque eu vou esquecer de algum. Então, são diversos deputados e deputados estaduais e federais e senadores que destinaram recursos para a Lagoa Vermelha, e essas pessoas que foram atrás, que conseguiram essas emendas, podem, devem divulgar, né, que estão sendo feitos mutirões, que a saúde da Lagoa Vermelha está andando de uma forma diferente graças a esse recurso extra que entra para o município.
Temos várias mensagens, a gente não vai conseguir atender a demanda, mas tem um depoimento da Suzana. Bom dia, tiram o lugar de outros que acabam ficando esperando. No meu caso, estou há 6 meses esperando e era caso urgente. Então, é uma ouvinte que está nessa situação. Ainda não foi, enquanto outros marcam o exame e acabam não indo fazer o exame, né, Luiz?
Exatamente. Então, você vê que é difícil, né, Rudy? Porque você, para você poder mobilizar esses mutirões, você tem que mobilizar não é só recurso financeiro, né? Você tem que mobilizar a clínica, você tem que mobilizar transporte, você tem que mobilizar o pessoal da saúde que tem que trabalhar no sábado para organizar. A gente já coloca no fim de semana para que as pessoas possam... Facilite para que possam ir, né? A gente entende.
E esses exames são todos em Passo Fundo, Eloy?
Todos eles em Passo Fundo. São de alta e média complexidade. Sim, coisas que nós não
que
temos.
Que não tem aqui.
É. Então são exames caros. Né, são exames de valor bastante elevado. Então, o município conseguiu fazer todo esse esforço. Né, a gente vai seguir, né, durante muito tempo. A gente vai tentar diminuir muito as filas de espera até para que as pessoas possam ter um tratamento digno aí dentro do município de Lagoa.
Muito bem. Secretário Eloir, para finalizarmos o nosso bate-papo aqui, um último assunto. Unidade Básica de Saúde Amigo do Idoso recebe selo ouro. Isso aconteceu ontem em Porto Alegre, Eloir?
É, na segunda-feira. Na segunda-feira, né? De manhã nós estivemos, ficamos quase todo dia lá em Porto Alegre. É gratificante, sabe, Rudimar? A gente vê a evolução, né, da unidade.
Programa, esse é do bairro Floresta, né?
Exatamente. É assim, cada unidade, cada município pode escrever uma unidade, né? Cada município. Então, dos 497 municípios que nós temos no estado, se não me engano, são 497, né? Apenas 6 não se inscreveram, né? Então, todos os outros se inscreveram nesse programa da Rede Bem Cuidar. E existe uma evolução. Você tem que fazer uma série de atividades e atingir vários itens para atingir o selo bronze. Nós atingimos. Depois, aumenta a capacidade, aumenta a carga, aumenta os atributos para atingir prata e depois o ouro. Para você ter uma ideia, Rudi, então, como eu falei, de 497 municípios, apenas 6 não se inscreveram no Rede Bem Cuidar, então são 491 municípios. E nós estávamos lá para receber o selo ouro, né, das mãos do governador e da secretária estadual da saúde. Nós estávamos em 165 municípios. Então, não é para qualquer um.
Sim.
Né, eu diria assim, é um esforço muito grande. A equipe do ESF Floresta se esforçou demais, mesmo tendo perdido a sua sede temporariamente, né?
Quando é que vai? Até uma pergunta chegou. Qual é a previsão de reabertura do ESF do
bairro Floresta? Ontem nós já fizemos a higienização interna, do ESF. Estamos aguardando agora a colocação da fibra ótica para a internet, dos cabos da internet. A finalização dos móveis. Nós teremos que fazer um móvel novo, principalmente na recepção, porque ampliou muito a recepção. Uhum. Eu acredito que o mês que vem nós estaremos de casa nova.
Que coisa boa.
Até, pessoal... Então,
e o mês que vem é a semana que vem já.
Exatamente. Então, assim, ó, parabenizar a equipe do SF Floresta, que teve alguns percalços no meio do caminho. A enfermeira teve que sair, se afastou, porque ganhou o nenê, está bem faceira com o bebê em casa, mas deixou o trabalho bem encaminhado, né? Nós já temos uma substituta, a enfermeira Ana Renata, que está lá, que deu continuidade ao trabalho. A equipe toda do ESF esteve conosco lá, então, a Ana Renata e a Clarissa, que é técnica de enfermagem, recebendo, em nome de toda a equipe do ESF Floresta, desde o pessoal que faz, nossos colaboradores que fazem a higienização, aos dentistas, o pessoal da recepção, aos agentes comunitários, todas essas pessoas que fizeram muito, se esforçaram muito para conseguir atingir todos os objetivos, cumprir com méritos os requisitos que eram colocados para o Rede Bem Cuidar, né? Então nós somos ouro e somos uma elite dentro de todos os ESFs, todos os municípios que se inscreveram no programa.
Coisa boa. Obrigado, Aloir. Bom trabalho.
Muito obrigado a você, Rudimar. Vou deixar aqui na rádio um cronograma do Outubro Rosa. Nós já estamos com todo o cronograma preparado, já estamos iniciando. Provavelmente nós teremos alguma pauta ainda no andar.
Já encaminhada.
Isso, para falarmos sobre Outubro Rosa.
Dia 4, abertura oficial.
Abertura oficial aqui em frente à rádio, na Frei Mateus. Vou deixar o cronograma aqui. Durante, se as pessoas tiverem interesse, podem perguntar aqui para a rádio. E com certeza, como sempre, a tua rádio vai nos ajudar e vai divulgar mais esses eventos.
Muito bem. Secretário Aloir Morona conosco nessa manhã. 9h47 agora. Vamos para o intervalo e a gente já volta, porque tem unidade móvel chegando em seguidinha.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.